Parashá dessa semana é Parashat Vayishlach. Essa Parashá conta sobre o grande encontro do Yaakov com seu irmão Esav. Então, primeiro a Torá conta que o Yaakov estava se preparando para esse encontro, como que ele se preparou para esse encontro. Pois a Torá conta sobre os presentes que ele mandou para o seu irmão Esav, para ver se apaziguava a situação. Pois a Torá conta que Yaakov ficou sozinho à noite e tinha que atravessar uns potes que ele esqueceu do outro lado do rio. E nessas ele se depara com o anjo do Esav, e o anjo do Esav começa a lutar com Yaakov. E no final Yaakov vence a luta, mas acaba levando um tapa na coxa. E por isso, diz a Torá, que é proibido o povo de Israel comer o nervo ciático dos animais. Pois conta finalmente como foi o grande encontro entre os dois e como o Esav quer acompanhar o Yaakov, e o Yaakov despista ele para não continuarem juntos. Pois a Torá conta a história como a Diná foi raptada e como os irmãos se vingam da cidade pelo rapto e violentamento da Diná. Depois, o Yaakov prossegue a sua viagem e aí a Torá para e conta sobre todos os filhos de Esav e quem foram os seus generais e quem foram os seus reis, todos aqueles, toda a descendência do Esav. A Torá dá uma rapidinha para saber quem são e depois na Parashá da semana que vem a Torá volta para o assunto do Yaakov Avinu. Essa mitzvah que nós recebemos aqui nessa Parashá é uma mitzvah muito curiosa. Existem muitas e muitas explicações profundas e muito interessantes para o motivo. Por que é que nós não podemos comer o nervo ciático? A Torá fala. A Torá diz: quando amanheceu, o Yaakov estava manco. Quer dizer, esse tapa que ele levou na coxa do anjo, ele acabou ficando manco. Por isso que os filhos de Israel não podem comer o nervo ciático que fica na coxa até os dias de hoje. Porque o anjo tocou, feriu o nervo ciático, a coxa do Yaakov. Qual o motivo de não poder comer essa parte, o nervo ciático? É interessante que é tão complicado tirar o nervo ciático por completo da carne, que de uma forma geral nós evitamos comer essa parte. Quando se faz abate de carne cachê, geralmente é combinado com o matadouro que a parte dianteira vai ser usada pelo cachê e a parte traseira vai ser dada para o próprio matadouro, para eles usarem isso como carne não cachê. Não tem um filé mignon cachê, é muito raro você conseguir uma coisa dessas, justamente porque é muito complicado poder tirar o nervo ciático. São pouquíssimas pessoas que têm essa habilidade de conseguir tirar completamente o nervo ciático. Qual o motivo? O que a Torá está querendo nos ensinar aqui? Quando a Torá diz que por conta desse episódio nós não podemos comer o nervo ciático. O Rizguni, um dos comentaristas mais antigos da Torá, traz um pensamento muito interessante. Ele diz que o que aconteceu aqui nessa história, por que que o anjo veio lutar com o Yaakov, o que aconteceu com o Yaakov? Vaivater Yaakov levador. O Yaakov ficou sozinho. O Yaakov ficou sozinho do outro lado do rio, sentar com os seus filhos, desacompanhado, e o anjo aproveitou a deixa para lutar com ele. Desde quando pode se deixar um pai sozinho? Desde quando pode se abandonar um pai quando ele está precisando de ajuda? E por conta disso, diz o Rizkuni, e não é o único que escreve sobre isso, dessa forma, com esse pensamento, por conta disso, que o povo, os filhos, abandonaram seu pai, largaram seu pai num momento difícil, num momento que ele estava sozinho à noite, nós não podemos comer o nervo ciático. Para nos lembrar, quando nós não comemos o nervo ciático, nos lembrar que nós jamais podemos abandonar um pai. Jamais podemos deixar um pai sozinho. Aí você vai perguntar, muito bem, perfeito, muito bonito, mas por que aqui? O que aconteceu que de repente aqui o anjo vem lutar? Eu entendi por que você não pode comer o nervo ciático. Não pode comer o nervo ciático, para lembrar isso que o Jacó ficou abandonado. Mas por que o anjo veio lutar com Jacó aqui? O que aconteceu que justo aqui o anjo veio lutar? Se nós formos olhar, nós vamos enxergar que a grande questão aqui desse anjo, o anjo do Esav, ele veio reivindicar as bênçãos, as brachot que o Jacó recebeu. Ele queria tomar as brachot que o Jacó recebeu do Yitzhak, do seu pai, de volta. Por quê? Vamos lembrar o episódio lá no passado. Quando o Jacó estava cozinhando lentilhas, e o Esav veio do campo e pediu as lentilhas, e me põe aqui goela abaixo. O que aconteceu naquele dia? Naquele dia tinha falecido o Avraham Avinu. E depois que uma pessoa falece, se faz uma refeição chamada Seudat Havra'ah. Uma refeição que os enlutados fazem, comendo alguma coisa que é redonda, que representa o ciclo da vida, ou ovos, ou lentilha. E o Jacó estava cozinhando essas lentilhas para o seu pai Yitzhak, que estava de luto fresquinho. E o Esav chega em casa. Onde ele estava? Não estava no enterro? Não. O Esav estava caçando. Não estava preocupado com Abraham, preocupado com Yitzhak, coisa nenhuma. Ele estava caçando naquele dia. E ele voltou da caça e chega em casa. E ele vê o Jacó preparando lentilhas para o seu pai Yitzhak, que está sentado de shiva, está sentado no chão de luto pelo seu pai. Cadê a sensibilidade do Esav? Não tem sensibilidade. Ele está naquele dia sem nenhuma sensibilidade. E ele simplesmente pede, me dá dessa comida, eu quero comer isso daí. Me dá desse vermelho, como ele fala, as lentilhas vermelhas. Olha só que coisa incrível. Onde está o respeito pelo seu ancestral? Onde está o respeito pelo seu pai que está sentado no shiva? Onde está o respeito pelo seu avô que faleceu hoje? Onde está? Falta esse respeito. Quando Jacó presencia essa cena, ele vira para o seu irmão e fala, escuta, meu amigo, você é o primogênito. Você tem o direito de primogenitura. Você tem o direito de bechorá. O que isso significa? Que você segue o caminho dos nossos pais. O bechor, o primogênito, tem os privilégios porque ele é como se fosse o representante do pai na família. Ele é o que mais representa o pai. Ele é o que tem a responsabilidade depois do pai. Ele é o irmão mais velho. Se você está demonstrando que você não se importa pelo seu pai, você não se importa com seu avô, então, se é assim, você não merece ser aquele que é o responsável. Você é irresponsável. E por isso Jacó fala, me vende essa primogenitura. E o Esav fala, não tem problema nenhum, não faço questão disso, pode pegar para você. E a partir de então, o responsável é Jacó. O que nós esperamos do Jacó? Nós esperamos do Jacó, Jacó, você que presenciou isso, você que vivenciou isso e viu o que acontece quando não se tem o respeito devido com os pais, você deveria passar isso como um legado muito forte para os seus filhos. Diz o livro Shabbat Moadim que quando chega nesse momento, quando Jacó está à noite, depois de atravessar toda a sua família, atravessaram, ele de repente percebe que esqueceu umas coisas do outro lado do rio. E ele vai atravessar e ninguém acompanha ele. Opa, cadê o respeito pelo seu pai? Como que vocês podem largar o seu pai sozinho? É uma coisa muito forte aqui. Como que você pode largar o seu pai sozinho, atravessar o rio de novo para buscar umas coisas que foram esquecidas? Você não vai nem ajudar? Ele vai ficar sozinho lá no escuro, abandonado? Vem o anjo do Esav e fala, eps, você recebeu as bênçãos porque você assumiu a primogenitura, porque você disse que o Esav não estava respeitando os seus pais. Mas os seus filhos, cadê? Cadê o respeito deles? Olha só o que está acontecendo, os seus filhos te abandonaram. Se é assim, você também não merece essas bênçãos. Os seus filhos não merecem receber essa bênção. Então você deveria perder essas bênçãos. E por isso o anjo, justo naquele momento, veio reivindicar os seus direitos. E isso tem uma dica, inclusive, na ferida. Por que que justo o Drashat Haran que fala sobre isso, o Drashat Haran, famoso Uran, Rabbi Nissim, um dos grandes mestres que escreveu uma obra extremamente importante sobre o Talmud, Rabbi Nissim que traz tudo isso, e Rabbi Nissim diz que essa batida, essa pancada que o anjo deu, foi onde? Na coxa. Por que justo na coxa? Diz Uran, o Talmud fala Bará Karei da Avuha. As crianças são chamadas a coxa do pai. Por quê? Porque a coxa é aquilo que apoia o teu corpo. E os filhos são aqueles que apoiam seus pais. Dão apoio. Diz o Drashat Haran, por isso que a coxa do Yaakov foi ferida, demonstrando que aqui houve uma falha naqueles que te apoiam. Cadê eles? Como que eles te abandonaram à noite? E por conta disso, até hoje, nós temos uma mitzvah da Torá, uma proibição da Torá de comer o nervo ciático, para que nós lembremos que nós jamais podemos abandonar os nossos pais. Queria complementar com uma historinha. Uma historinha com uma lição muito forte também sobre, justamente, o conceito das pernas. O Rav Zilberstein conta, um dia ele estava no hospital, e de repente chegou uma ambulância, e da ambulância tiraram um homem forte, que estava gritando de dor, mas eram gritos que parecia que tremiam as paredes, as pessoas se assustavam de tanto que ele gritava. O Rav Zilberstein viu que um dos pés, uma das pernas desse sujeito, estava meio saindo da maca. E uma das pessoas que estavam carregando ajudou e colocou a perna de volta na maca. E o homem agradeceu, o homem, tanto que ele devolveu a perna dele. Mas ele continuou gemendo de dor, uma coisa impressionante. O Rav Zilberstein se aproximou, perguntou para o homem o que aconteceu. E o homem disse, pois é, Rabino, eu não sei dizer. Eu estava, graças a Deus, ótimo. Meus exames estavam bons. E eu estava hoje andando. E de repente, uma pequena topada, eu perdi um pouco o equilíbrio. E eu caí e quebrei a perna. E dói de uma forma terrível. Então, o Zilberstein se afastou, desejou para ele melhoras, se afastou e perguntou para os enfermeiros, o que aconteceu exatamente com a perna dele? Os enfermeiros falaram, ele ainda não sabe, mas pelo que parece, quebrou a bacia de uma forma assim profunda. E por isso que ele está com essas dores horríveis. Naquele momento, o Rav Zilberstein disse, agora eu entendo. De manhã nós fazemos uma série de berachot. Berachot que nós fazemos de manhã para agradecer a Deus, uma série de coisas, logo de manhã cedo, começo da reza. E nessas brachot se fala porque a Rivri, nós agradecemos a Deus que nós enxergamos, que Deus abre os olhos da pessoa. Isso é uma coisa incrível, você para pensar, uau, Deus nos livre, tem pessoas que não enxergam. Nós, graças a Deus, podemos enxergar, temos que agradecer a Deus que podemos enxergar. Zokef kefufim, que Deus endireita os curvos, imagina só a coluna vertebral, uma parte tão principal do nosso corpo, uma coisa tão incrível que nós ficamos eretos, conseguimos fazer tudo que nós temos para fazer ao longo do dia, firmes e fortes, agradecer a Hashem. Mas tem uma barachá que nós falamos, Hamechin Mitzadei Gaver. Nós agradecemos a Deus que Deus prepara os passos do homem. Nessa barachá, a pessoa pensa, ah, tá bom, que Deus prepara os passos. Mas o Hashem falou, naquele momento eu percebi como nós temos que agradecer e louvar a Hashem. Nós damos milhares de passos por dia. E nós não prestamos atenção como um passo em falso pode trazer consequências graves e doloridas e deixar uma pessoa no nível de cama há tanto tempo. Como nós temos que agradecer a Deus. Hamechim mitzadei gavra, que Hashem prepara cada passo nosso, acompanha cada passo nosso, para nós podermos andar e caminhar ao longo do dia. E tem, inclusive, um versículo no Salmos 18, David HaMelech fala, Tarhiv tzadi tachtai, você alarga os passos abaixo de mim, tradução bem literal, velo ma'adu karsulai, e você não deixa os meus pés vacilarem, os meus calcanhares. Olha só que coisa incrível, David HaMelech, que andava bastante, lutou bastante, teve que correr bastante, teve que fugir, ele soube reconhecer, ele agradece no Teilim especialmente os passos que Hashem permitiu ele dar, os passos que Hashem permite nos darmos todos os dias. Cada momento que nós podemos andar sem tropeçar, sem cair, sem dar um mau jeito, e os pés estão funcionando bem, já é um motivo de júbilo. A Mechinit Adegav, então nós temos aqui, nessa proibição de comer, o nervo ciático nos lembra até duas coisas. Nos lembra que nós não podemos abandonar os nossos pais, e nos lembra o quanto que nós temos que agradecer por cada passo e passo que Deus nos possibilita dar.